e uma empresa. Portanto, a questão de poderem voltar a ocorrer nacionalizações, aprovámos até em 2008 uma lei-quadro para as nacionalizações, que curiosamente até consta do anexo da lei que nacionaliza o BPN. Que é uma inversão curiosa da forma como as coisas devem ocorrer, porque há uma lei que procede ao ato individual e concreto da nacionalização e depois em anexo aprova o regime jurídico para valer para o futuro. Mas existe um regime jurídico das nacionalizações que podem, por variadas circunstâncias, justificar-se. O que aqui se determina, e talvez a norma mais relevante, até porque ela opera com outras disposições do texto constitucional, é a existência de uma lei-quadro cuja aprovação é por maioria absoluta. E, portanto, de tudo o que aqui se encontra, os outros elementos podem ser mais ou menos discutíveis, podem estar mais ou menos datados, mas esta referência a como é que se procede à devolução, se quisermos, ao setor privado de elementos que passaram para o setor público, pode ser geradora de uma discussão sobre uma revisão, mas uma revogação pura e simples também parece ainda não ser a mais adequada. Depois, ainda no artigo 294, ele obviamente justifica-se pelo mero facto de não estar, mais uma vez, estar por concretizar mais uma das reformas que tem por pressuposto. Portanto, é transitória por isso mesmo, porque a razão que está na sua base subsiste. E, finalmente, o artigo 295, não havendo nenhuma alteração ao artigo 111, ao artigo 115, perdão, sobre matéria de referendo, caso se pretenda um dia vir a fazer um referendo diretamente sobre um tratado em concreto, a norma é necessária. E, portanto, não estando afastada essa possibilidade, a razão que levou à sua inserção continua plenamente a justificar-se, caso decida alterar o artigo 115 e modificar os termos no qual os referendos são admitidos, aí sim ela deixa de ter razão de ser. Seria peculiar, porque seria, de facto, eliminar o único fruto da revisão constitucional de 2005 e, portanto, ficava, efetivamente, totalmente esvaziada de subsistência no texto da Constituição e, portanto, era mesmo a oitava revisão a revogar a sétima, caso fosse o que viesse a acontecer, mas, como digo, ainda retém alguma utilidade. Poderia até fazer um raciocínio mais abrangente, saber se determinados tratados internacionais, que não apenas este, poderiam ter um regime diferenciado face a decisões que possam ser tomadas por ato legislativo, mas isso é uma matéria para revisão do artigo 115 e não necessariamente aqui, e portanto estas, praticamente todas elas dependem de respostas a que dermos a outras disposições constitucionais. Como não parece que vão ser dadas respostas diferentes, também elas diria que não faz sentido o seu desaparecimento. Não querendo com isto o Partido Socialista dizer que somos absolutamente inflexíveis à ideia de fazer desaparecer disposições das disposições finais e transitórias, em anteriores revisões constitucionais foi o que sucedeu quanto ao preceito relativo a Timor ou quanto ao preceito relativo a Macau, que foram retirados a partir do momento em que, e objetivamente, deixaram de ter utilidade. Obrigado.
Tem a palavra pelo PSD, o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou socorrer-me da intervenção mais completa e palavrosa do Sr. Deputado Pedro Agado Alves para não reiterar, atendendo a que os argumentos são muito parecidos. Eu diria que, como estamos nas disposições finais e transitórias, a reflexão aqui tem que ver precisamente com a transitoriedade, ou seja, se ela já decorreu ou não, se as normas que aqui estão, se ainda há alguma hipótese de se poderem aplicar ou não. Se ainda se aplica a transitoriedade, se elas ainda podem ser transitórias, ou seja, se ainda há algo que depende da sua existência, elas têm de continuar no texto constitucional, apesar de se referirem ao julgamento dos agentes irresponsáveis da PDGS, que para quem nos esteja a ouvir, já achará que está tudo ultrapassado, mas não estando efetivamente tudo ultrapassado, os motivos da transitoriedade mantêm-se. Portanto, eu esse penso, como disse, associando-me à intervenção do Sr. Deputado Pedro Agado Alves, é o cerne da posição que aqui temos, com uma nota adicional relativamente aos distritos. Porque, de facto, de todas estas, se há uma que não é sequer transitória ainda presente, são os distritos. Ou seja, é até estranho, tendo em conta a argumentação utilizada por PCP e Bloco, que não tivessem proposto a revogação do número 3 do 291, que se refere ao Governo Civil em concreto. Porque esse sim deixou de existir. E deixando de existir, poderíamos efetivamente tirar daqui o número 3 do 291, que é um artigo que se refere a algo que já não existe. Não é? Mas os distritos, efetivamente, ainda existem, e não estou a dar uma opinião, estou apenas a constatar um facto, porque também concordo que O caminho deve ser no sentido da sua não existência, e já o disse aqui no debate da regionalização, mas a verdade é que eles existem. E a maior e mais relevante demonstração disso mesmo é a circunscrição eleitoral, pela qual todos nós somos eleitos, que está sujeita precisamente à existência dos distritos, ou seja, acabar com a existência dos distritos no artigo 291 era criar aqui uma complicação muito significativa na lei eleitoral. Claro que poder-se-á dizer que era obrigar à adaptação da lei eleitoral. Claro que sim, rapidamente se adaptaria e se porventura a lei eleitoral já tivesse sido alterada como devia, já o artigo 291 deixaria de fazer sentido. Hoje em dia ainda faz sentido e é um conjunto de organismos. Eu até costumava dizer que os distritos só existem, só há dois organismos ou duas circunstâncias pelas quais eles existem. As eleições, portanto são circunscrições eleitorais, e a segurança social, que mantém uma existência distrital. Eu julgo que já mais nenhum organismo público tem a orgânica distrital. Julgo, posso estar enganado, mas julgo isto. As associações de futebol, isso não é orgânico. Isso não. Apá, eu, apesar de tudo, estava-me a referir a organismos do Estado. Portanto, penso que é só a segurança social. E essa mantém-se. Mantém-se os centros distritais de segurança social. E nós, se acabássemos aqui com o artigo 291, íamos criar aqui um problema aos centros distritais da segurança social enorme, de um momento para o outro, iam entrar em default os sistemas informáticos da segurança social. Enfim, em suma, o dos distritos é o que tem maior aplicabilidade, os outros mantêm razões da sua transitoriedade. Em suma.
Tem a palavra o Sr. Deputado. Sra. Deputada, é que me falta. Só os dois, portanto vou dar a palavra agora novamente aos três partidos que fizeram as alterações. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre isto não tenho grande coisa a acrescentar, penso que já foi tudo falado e quero só também congratular todos os meus colegas por termos terminado hoje ao fim desta primeira parte de leitura e ainda bem que pude contribuir para que ela tenha sido um pouco mais animada do que o habitual. Obrigado.
A Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós, de facto, não conseguimos encontrar nenhuma realidade de facto ou nenhuma realidade jurídica que, entretanto, não tenha um quadro aprovado que lhe faça corresponder. E, portanto, não é na Constituição que lhe radica a legitimidade, digamos.
Tem a palavra primeiro a Sra. Deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Para dizer o seguinte, na verdade, a nossa leitura é um pouco a que o PCP faz em relação às normas de revogação que o PCP apresentou. É que não é preciso estar na Constituição para, enfim, os processos que existem estarem neste momento, os requisitos que há de processos terem o seu devido enquadramento legal, mas também, enfim, não propusemos a revogação, não é algo de que façamos questão. Em relação aos distritos, realmente o debate não é sobre os distritos, é sobre a regionalização. E o Bloco de Esquerda apresentou a proposta de uma forma coerente com as propostas que apresentou na regionalização e é esse o debate que nos interessa, não é os dos distritos. E dito isto, acabámos a primeira leitura, por nós também não temos nada a acrescentar a esta primeira leitura que fizemos dos vários artigos, dizer que para continuarmos o trabalho estamos todos, e eu se calhar julgo que até todos os grupos parlamentares, incluindo o do PS e do PSD, talvez desejosos de saber se há algum caminho a fazer nesta revisão constitucional, porque uma segunda leitura ganhava em poder nos concentrar sobre redações e propostas em que houvesse vontades convergentes para se avançar. Algumas provavelmente terão a nossa oposição, outras não. Mas diria que seria muito ingrato se o trabalho desta Comissão fosse andando sempre num regime de não existir compromisso político claro e básico de todos os grupos parlamentares, e neste caso os dois que podem fazer a maioria dos terços, para que este trabalho seja bem feito. Queria agradecer também, amanhã nós veremos como é que se organizam os trabalhos ainda na reunião de mesa e coordenadores até ao final da sessão legislativa, em todo o caso e pelo simples não queria deixar de agradecer aos serviços também todo o trabalho que fizeram até agora.
Tem a palavra o Sr. Deputado André Coelho de Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra porque, de facto, também tinha intenção de dizer algo sobre o fim da primeira leitura e depois acabou por me passar no comentário aos artigos. Não sem antes, não resisto, que a deputada Paula Cardoso deu mais um argumento para a existência dos distritos, que é o Festival da Canção, ainda se vota por distritos. E, portanto, é um argumento decisivo, e que tinha que ser trazido para o debate. Claro, tinha que ser trazido para o debate. Bom, dito isto, manifestar em primeiro lugar, obviamente que não estamos no fim da primeira leitura, não estamos em altura de despedidas, estamos todos naturalmente extenuados com o trabalho que tem sido aqui feito, que tem sido intenso, e aliás queria, em nome do PSD, manifestar enfim, também o nosso regozijo e até o nosso agradecimento, cada partido e cada deputado faz naturalmente o seu papel, mas pela forma correta, empenhada e dedicada como todos os partidos participaram e têm participado no processo de revisão constitucional, designadamente na primeira leitura que agora termina e que é sempre a mais intensa do ponto de vista de debate político. E, portanto, tem sido da nossa parte naturalmente uma honra participar neste processo e damos também o contributo que achamos ou esperamos esteja à altura daquelas que são os pergaminhos do partido que aqui representamos. Relativamente ao comentário que fez a Sra. Deputada Catarina Martins, e falando já de uma forma mais objetiva, manifestar que, claramente, que o PSD está neste processo de revisão constitucional é porque entende que deve haver uma revisão constitucional. Nem pode ser de outra forma. Como é evidente, aquilo que pode fazer com que a revisão em si seja maior ou menor são os entendimentos de todos os partidos, são as votações cruzadas em todos os artigos. Não esquecemos nem escamoteamos a circunstância de ser imprescindível o acordo do PS e do PSD para que se aprovem e para que a determinadas alterações a determinados artigos, mas esse acordo não tem que ser necessariamente prévio, não é? Ou seja, a postura do PSD, e quero crer que é a postura de todos os partidos nesta revisão constitucional, é de lisura para com o próprio processo de revisão constitucional e para com a Assembleia da República. Seria incompreensível que, por quaisquer razões, que não fosse apenas o desentendimento político e ideológico relativamente a determinadas matérias, o processo não avançasse, não chegasse ao seu termo, seja o seu termo qual for, ou seja, alterando 10 artigos, um artigo ou 100 artigos. É aquilo que se vier a determinar. Nós já temos todos aqui, porque acompanhamos isto com cuidado e com atenção, já temos todos um indício, com 80% da probabilidade, de perceber o que é ou não passível de poder vir a ser alterado. Vai implicar ainda agora um trabalho enorme de condensação dessas matérias, eventualmente discussão das mesmas, como é natural, entre os diferentes partidos, também com o Partido Socialista, como é natural e é desejável que aconteça, mas o que é fundamental perceber-se é que este processo é para ser levado a sério e, portanto, e nesse sentido, é para terminar aquilo que se concluiu, naturalmente com respeito pelas posições de cada um dos partidos.
Muito obrigado. Tem a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu não vou ser tão palavrosa como o deputado André Coelho Lima, mas aderindo ao que, de certa forma, já aqui foi dito, mas apenas como é o último dia e culpa-me estar aqui a maior parte do tempo, mas e foi um dia especial e com alguma leveza em alguns momentos que também faz falta. Queria só, claro, agradecer a todos os grupos parlamentares, agradecer também ao Sr. Presidente a forma como tem conduzido estes trabalhos, aos serviços, às senhoras funcionárias que aqui têm estado sempre a ajudar-nos, mas naturalmente é um processo que apenas se interrompe e continuamos e, portanto, cá estaremos para nos empenharmos como nos temos empenhado todos e todas, todos os grupos parlamentares e é só uma interrupção. O processo continuará nos seus termos normais. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Três notas antes, e encerramos agora, 8 horas é hora de jantar, portanto, mas são três notas antes de terminar.
Desculpe, eu estava a incluir também os assessores e assessoras de todos os grupos parlamentares.
Três notas para terminar, que é, a primeira é que não se esqueçam da manhã da reunião da mesa e coordenadores, todos os grupos, porque o sucesso do trabalho a seguir vai depender de nos entendermos sobre muitas das questões que amanhã vamos pôr em cima da mesa e que os seus deputados coordenadores já sabem, mas que temos que decidir. Pois também acho que era importante que está decidida aquela questão de apresentação das propostas conexas, alternativas, de 1 a 30 de setembro. Portanto, isto que já amanhã ficará em ata.